Começa agora mais uma edição do Prólogo, o nosso quadro de indicações de leituras, comigo Magali Souza Lima.
Comigo Luiz Ardini Júnior.
E comigo Leonardo Ribeiro.
Nessa semana e em clima de férias, vamos apresentar três livros escolhidos por nós.
E se você quiser conferir nossas matérias especiais e todas as edições que já passaram por aqui, acesse nosso site prologoleituras.tumblr.com.
No Facebook é só você procurar por Prólogo Leituras e, se quiser, já deixar por lá também sua indicação de livro. E agora fique com os livros que vamos apresentar.
Minha indicação de hoje é o livro Muito Além da Loucura, lançado em abril deste ano pelo jornalista baiano Marcelo Simões. A obra, baseada em fatos reais sobre uma chacina que horrorizou o país inteiro, é o segundo romance jornalístico de Marcelo Simões. Muito Além da Loucura conta a história de um jovem que, para ficar com a fortuna da família, assassinou o pai, a mãe, a avó e o irmão, a quem tentou incriminar. O episódio, que aconteceu no início dos anos 70, ficou conhecido como Chacina da Graça, bairro de Salvador, na Bahia. Marcílio Moura Maia tinha apenas 19 anos quando planejou e executou o plano macabro para ficar com a herança do pai, um bem-sucedido empresário português que chegou ao Brasil muito jovem e fez fortuna vendendo tecidos. A ideia inicial de Marcílio era assassinar o pai e o irmão, que era esquizofrênico, sobre o qual deveria recair a culpa e cuja morte deveria parecer suicídio. Mesmo tendo planejado cada detalhe durante 6 meses, a mãe e a avó de Marcílio acabaram interferindo nos planos de morte do jovem e também foram mortas. Logo após a chacina, o assassino se vê livre de toda a culpa, que é direcionada ao irmão, conforme ele mesmo havia planejado, e que acabou sendo concluída de maneira precipitada pela investigação na época, mas a verdade acabou vindo à tona, e Marcílio foi desmascarado. Muito Além da Loucura é uma história dramática e repleta de suspense, intrigas e emoções, uma leitura de tirar o fôlego da primeira à última página. Seguindo a tradição do jornalismo romanceado, gênero que tem como grande referência o livro A Sangue Frio, de Truman Capote, Muito Além da Loucura ao mesmo tempo nos informa e nos envolve em uma trama repleta de suspense, sexo, intrigas e emoções. Ler este livro é acompanhar as investigações policiais, o julgamento, a prisão e um verdadeiro convite ao leitor, mergulhar na mente obscura do assassino. O escritor Marcelo Simões segue a receita de grandes nomes do jornalismo, como Gay Talese, Capote, Tom Wolfe, Joel Silveira, Rui Castro, entre outros, hábeis em provar com narrativas definitivas que o jornalismo, quando bom, transcende seus próprios limites e vira literatura das melhores. O baiano Marcelo Simões é jornalista, publicitário e profissional de marketing político. Foi editor do Jornal da Bahia e é autor de outra obra jornalística, o livro Voo para a Escuridão, seu primeiro romance. Gostou da dica? Muito Além da Loucura acabou de sair do forno e promete fazer muito sucesso. O livro foi publicado no início do mês de abril pela editora Geração, tem 280 páginas e custa, em média, R$ 35.
O livro que eu vou indicar hoje se chama As Intermitências da Morte, do consagrado escritor português José Saramago. Como o próprio nome da obra já deixa em aberto, o livro aborda a morte, mas nada de forma sombria. Nele, Saramago apresenta uma trama entrelaçada de histórias e muito intrigante. O que acontece é que na meia-noite após o Ano Novo, em pleno 1º de janeiro, as pessoas de um país simplesmente param de morrer. A morte deixa de existir naquele lugar. A princípio, e até que as pessoas se deem conta disso, tudo é encarado de forma muito positiva, pois um país onde não se morrem pessoas é visto como um lugar com qualidade de vida. Entretanto, as coisas não são tão positivas assim, e logo o governo começa a perceber isso. Os acidentes de carros, os incêndios e as brigas com feridos e pessoas à beira da morte continuam a existir, mas ao invés de morrerem, essas pessoas permanecem vivas em condições deploráveis. Idosos muito doentes e adultos moribundos implorando pela morte começam a preocupar o governo, as igrejas, a mídia, os hospitais e principalmente as funerárias, que sem mortos não funcionam. E a saída para esses donos desesperados de funerárias é começar a enterrar os animais, pois a morte deles não foi suspensa. Em pouco tempo, vê-se um alarde no país inteiro. Famílias com pessoas muito doentes começam a tramar formas de tentar matar de uma vez por todas os que estão agonizando. Formam-se assim máfias no país, que começam a levar os moribundos para morrerem na fronteira de outros países onde a morte permanece. O governo teme não conseguir controlar o alarde do povo e procura soluções. E a igreja nada pode fazer além de pedir aos céus que tudo volte ao normal. Dessa forma, os dias são contados com a esperança de que a morte volte a operar. Esse cenário geral é apresentado na primeira parte do livro, pois na segunda parte, a figura da morte resolve dar as caras. Vestida de capuz preto e longo, velha e à espreita de tudo o que está acontecendo, ela resolve aparecer. Saramago cria a morte como um ser quase humano, porém velha, ossuda e cansada de ser odiada pela humanidade. E de repente ela, a morte, envia uma carta a uma emissora de TV e avisa que ela voltará a colocar os serviços em dias. Finalmente todos voltarão a morrer. No entanto, a morte resolve agir de uma maneira diferente nesse retorno. Ela deixa claro para os cidadãos que dessa vez será mais justa. Cada pessoa antes de morrer receberá uma carta com o aviso de que dentro de 7 dias irá falecer. Dessa forma, as pessoas terão 7 dias para se despedirem de seus parentes, realizarem seus últimos desejos e fazerem o que bem entenderem com seus últimos dias. Mas ao invés de se sentirem reconfortados, os cidadãos criam outro alarde. Agora todo mundo tem medo de receber a tal carta. Todos temem os correios e passam a evitar as correspondências. Em meio a esse novo cenário, apenas um homem consegue driblar a morte. A carta foi enviada a ele, mas de alguma forma ele conseguiu fazer com que essa carta voltasse. E é aí que começa uma busca incessante para descobrir como esse rapaz conseguiu tal feito. A morte, transtornada com a situação, resolve ir então para as ruas, andar em meio aos homens. E muita história ainda está por vir. Numa narrativa ritmada e atrativa, Saramago faz com que o leitor se prenda na ficção. Cada detalhe das horas e dos dias naquele país são contados com uma habilidade única do escritor. Os sentimentos apresentados no livro transpassam a ficção e tomam quem lê. E apesar de longo, As Intermitências da Morte é prazeroso e de fácil leitura, pela história curiosa que apresenta. O livro As Intermitências da Morte foi publicado em 2005, pouco antes de Saramago falecer, e quem conhece a obra dele sabe bem como as histórias são atrativas e diferentes, a exemplo do livro Ensaio sobre a Cegueira, que virou filme em 2008, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. Se você se interessou pela obra, As Intermitências da Morte tem 208 páginas, foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, custa em média R$20 nos sebos e já é possível encontrá-lo completo e em PDF na internet.
Uma mistura de arte gráfica com literatura. Minha indicação dessa semana é Cachalote, uma história em quadrinhos feita a 4 mãos, do ilustrador Rafael Coutinho e do escritor Daniel Galera. Rafael Coutinho é paulista e sempre lembrado como o filho do Laerte que seguiu o caminho do pai, já que seu trabalho é tudo calcado na arte do desenho, pelo qual ele já ilustrou livros literários e trabalhou com animações. Daniel Galera é um escritor gaúcho, traduzido para várias línguas e com adaptações de suas obras para o cinema e o teatro, contando com 5 livros de ficção no currículo. Cachalote é a primeira HQ em parceria dos jovens. Daniel não é tão novato nos quadrinhos. Ele já disse que sempre gostou de Robert Crumb e de Laerte. Rafael também já sabia com quem se metia antes de fazer Cachalote com o escritor gaúcho. Também disse que já conhecia a obra de Daniel, sempre com elogios. E a parceria que resultou nessa minha indicação começou quando eles se conheceram na época do término de Cordilheira, romance de Daniel, quando o escritor ainda morava em São Paulo. Cachalote é a maior das baleias com dentes e pode medir até 18 metros. E essa baleia gigante é a que dá nome ao projeto que Daniel Galera e Rafael Coutinho levaram mais de 2 anos para concluir. A narrativa acompanha 6 histórias diferentes. Um escultor que recebe um inusitado convite para protagonizar um filme cujo roteiro parece inspirado em sua vida. Um jovem vendedor de uma loja de ferragens, adepto da dominação sexual, descobre que a linda garota por quem se apaixona é particularmente frágil e suscetível ao seu feitiço favorito. Um astro decadente do cinema chinês vem ao Brasil para o lançamento de um filme e torna-se suspeito da morte de um companheiro de cena. Um playboy mimado e arrogante é expulso da casa pelo tio e enviado à Europa para se virar sozinho. Um escritor deprimido e a ex-esposa encontram-se em parques e lanchonetes de São Paulo procurando manter o vínculo afetivo. E por fim, uma velha senhora grávida e solitária vaga por sua mansão e tem encontros com uma baleia cachalote na piscina de casa. Tudo isso está na HQ. As tramas da obra são costuradas e mostram que os personagens da HQ, embora tenham vidas diferentes, mantêm algo em comum. As histórias não são em bloco, elas se alternam e evidenciam uma narrativa quebrada e não usual. Elas não se cruzam, ainda que elas acabam por se apoiar umas nas outras. Mesmo sendo distintas, uma precisa da outra para fazer sentido. Com o visual em preto e branco e o desenho bastante realista de Rafael, a HQ tem uma visão pessimista do ser humano, com personagens cruéis e potencialmente maquiavélicos, em situações cotidianas banais. As tramas são permeadas por momentos de puro tédio nos personagens. Alguns até perderam o controle da própria vida e estão lançados à própria sorte, mas sempre em busca por perspectivas melhores. E é nesse ponto, mas não só nesse, que a linguagem dos quadrinhos se mistura com a veia literária, principalmente a de Daniel. Há em Cachalote muitas páginas sem texto algum, apenas preenchidas dos desenhos de Rafael, pois segundo Daniel, a imagem já dá conta de passar a mensagem. E Rafael sabe muito bem o que colocar em cena graficamente, assim como Daniel, quando se trata da escrita. Não há exageros também nos desenhos, onde em certos quadros, a pouca tinta traduz o vazio das vidas dos personagens da HQ. Cachalote já foi lançado na Itália, mas no Brasil, você encontra ele pela editora Companhia das Letras, com 280 páginas e no preço de R$ 46.
O prólogo de hoje acaba por aqui, mas é sempre bom lembrar que você pode acompanhar as nossas atividades na internet.
Acesse facebook.com/prologoleituras ou vá no nosso site prologoleituras.tumblr.com.
No site da rádio universitariafm.ufs.br você também encontra as edições do quadro. Então até a próxima terça, aqui no Revista Universitária.
Até mais!
Tchau!